Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa e hoje eu estou aqui com Cássio Zirpoli. Vamos analisar a segunda vitória consecutiva do Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. O quinto jogo, o time segue invicto agora com 3 empates e 2 vitórias. Na sexta-feira à noite, venceu Londrina por 3-2 na Ilha do Retiro. Um jogo com roteiro que acabou trazendo algumas curvas pelo caminho, mas no final das contas, um resultado sem dúvida alguma que fez jus ao melhor futebol apresentado pelo Sport contra a equipe paranaense e talvez ao melhor futebol apresentado pelo Sport em 2019. O talvez é porque eu ainda vou escutar a opinião de Cássio, porque na minha visão, essa foi a partida em que o Sport teve maior intensidade, teve maior coordenação ofensiva e teve maior clareza do que fazer com a bola nos pés. Os dois gols, a gente vai aprofundar daqui para frente, os dois gols sofridos. Eu não vou aqui dizer que eles foram do acaso, mas o que eu vou trazer sobre eles agora é que, para mim, o remédio foi numa dosagem acima do problema. Tá? Eu acho que o Sport até abriu algumas portas, deu algumas brechas para sofrer um gol do Londrina. Mas levar dois gols num intervalo tão curto de tempo distorceu um pouco aquele momento da partida. Mas é como eu disse há pouco. Isso a gente vai se aprofundar, porque esse telecast vai detalhar tudo o que aconteceu na Ilha do Retiro. Eu tenho muito o que falar, certamente Cássio tem muito o que falar. Tanto dentro quanto fora de campo, eu acho que houve uma mistura aí que acabou sendo decisiva para a vitória. Agora é hora de falar do VAI, tá? Um dispositivo que a gente já vem apresentando para os nossos ouvintes há algum tempo. E hoje eu estava presenciando uma conversa dentro do nosso grupo, né, no Clube 45. E essa conversa, ela é engraçado como ela é parte desse processo que a gente vai tendo aos poucos com os nossos anunciantes. Foram dois ouvintes nossos, dois seguidores nossos, trocando experiências e conversando sobre esse sistema. E eu costumo dizer que essa é como se fosse a segunda parte do nosso anúncio. A primeira parte a gente vem, apresenta, convida as pessoas a conhecerem. Mas a segunda parte é justamente as experiências de cada um. Como cada um está se relacionando com o VAI. Então, quem não conhece ainda, eu reforço o convite. podcast45minutos.com.br/VAI. Lá você vai ter todas as informações básicas. Inclusive, vai ter uma possibilidade de fazer o cadastro. Nesse cadastro, você vai conversar com alguém que vai poder dar informações muito mais precisas, detalhes muito mais precisos do que eu ou Cássio a gente pode trazer aqui agora. Já sobre as nossas experiências pessoais, no último podcast a gente colocou na mesa, né, Cássio? A gente atualizou ali as nossas cartas sobre o VAI e chamou a atenção como você está deixando o carro na garagem, né? Tá trabalhando pouco, tanto o carro quanto o VAI. Tá vida de férias, né?
Fiz outra viagem. Como foi a gente gravando aquele dia, tava tirando onda, que a minha maior viagem tinha sido pra casa dos meus pais. Essa eu fiz um pouquinho maior, um quilômetro maior, que fui pra casa do meu irmão. Foi aniversário do meu sobrinho, aniversário de 5 anos. Aí meus pais estavam lá, claro, né? E mostrei o VAI pra paiinho. Pra ele acreditar. Disse, não, mas como é que é feito esse negócio? Não, pai, então bota o componente dentro do carro. E esse negócio da bateria? Se vai desligar, ele avisa antes. E esse negócio da velocidade? E, meu irmão, ele foi colocando, foi perguntando, veja só, pai. Se for mentira, no mínimo uma mentira muito bem feita, né? Porque ele não tava acreditando que o negócio fazia, que o negócio fazia o que faz. Aí eu disse, ó, isso aqui é desse jeito mesmo. Ele perguntando, até ver se apareceu. Disse, é assim mesmo? É. Isso mostra essa velocidade toda? Mostra. Mostra quanto gastou? Mostra. Aí eu mostrando curso por curso, plano por plano, ele todo desconfiado. Aí no final ele disse, porra, esse negócio desse no carro? Disse, a ideia é essa, pô. Um negócio desse no carro é interessante. Veja, o meu trabalho de formiguinha, eu acho que tem uma chance grande de ter funcionado, viu?
É exatamente isso, Cássio. É a segunda parte aqui dos nossos anúncios. É justamente quando a gente vai trocando experiências, a gente e quem nos ouve. Além desse diálogo que eu falei, que eu presenciei no Clube 45, um outro ouvinte nosso, inclusive, já procurou a Wings, né, que é uma das desenvolvedoras do VAI, junto com o César, para conhecer melhor e fazer uma proposta para uma frota inteira. Tá? Uma frota inteira de uma empresa que É uma empresa, na verdade, multinacional, mas um pedaço dela aqui de Pernambuco, do Nordeste, está interessada em ter o VAI em todos os seus, carros. Então é isso. podcast45minutos.com.br/vai, ou se quiser telefonar, 81-3233-6565. Então vamos em frente para a análise do que aconteceu na noite de sexta-feira na Ilha do Retiro, e eu trago o Cássio Zirpoli. Agora já falou sobre o VAI, hora de falar sobre futebol. Cássio, como é que você analisa esse Sport 3 Londrina 2?
Fala, Fred, ouvinte, Diego aí que está na retaguarda. Vê só, logo no comecinho, quando tu desse uma palhinha sobre o jogo, tu disse que foi uma das melhores atuações que você, que na sua opinião, que o Sport teve esse ano. Eu concordo com ela, inclusive no texto do blog, no último parágrafo, eu deixo claro que o Sport foi um time incisivo, que o Sport foi um time melhor do que o Londrina do começo ao fim. O período que o Londrina busca o empate, ele foi pontual, mas foi merecido, ok, mas é um intervalo de 3 minutos, uma cobrança de falta, uma bola parada, com a cabeçada fulminante de Augusto Silva, que até jogou no Santa Cruz ano passado, e depois uma bobeira muito grande do Sport, que aí deu um baque grande no resultado. O baque não aconteceu em campo, e aí isso foi o que mais me surpreendeu na partida. Porque o normal, que a gente cansa de ver quando o time abre 2-0, quando cede um empate, da forma como o Sport cedeu, porque os dois gols do Londrina, eles saem nesse intervalo de 3 minutos na sequência do 2-0 do Sport. Ou seja, o Sport não podia se abater, porque o Londrina não se abateu. O Londrina, depois de levar o segundo gol, o Londrina buscou o empate. O segundo gol do Sport foi aos 12 minutos, e o Londrina empatou aos 18. Com o primeiro gol saindo aos 15. Então, assim, não podia, se o visitante não fez isso, não podia ser o Sport. Não, isso não aconteceu. Mas, voltando um pouco mais para o início da partida, eu gostei da forma como o Sport começou, com muito melhor do que tinha começado contra o América Mineiro, e fazendo um comparativo dentro de casa, porque obviamente as atuações do Sport elas mudam bastante, normal, quase todos os times, uma situação diferente dentro, como mandante, como visitante, mas como a partida contra o Figueirense. A partida contra o Figueirense foi uma tortura. Tortura como espectador de futebol. Você está 2 horas dentro da televisão, que foi o meu caso, tanto o jogo contra o Figueira quanto o Londrina, eu vi os dois em casa. E uma tortura, um jogo muito ruim. Um time totalmente focado na defesa, que foi o Figueirense, e outro sem nenhuma criatividade para buscar algo diferente para vencer a partida. E não foi o que aconteceu, foi um 0-0. Nessa partida foi muito diferente. Nessa partida, o Sport começou muito bem a partida. Começou atacando pelas pontas, porque estava com a sua formação. Guto, inclusive, manteve o time que começou contra o América, e isso vale até uma ressalva rápida, porque o melhor momento do Sport contra o América foi depois que o Sport fez as 3 mudanças. Ou seja, aquele Sport que virou América, que virou o jogo contra o América, não é o Sport que começou contra o Londrina. O Sport começou contra o Londrina, foi o Sport que começou contra o América, que não conseguiu fazer conseguiu fazer o placar. Mas a aposta de Guto é porque é a força, nesse momento do Sport, talvez a força máxima que o Sport tem. Sobretudo no ataque, assim, não tem muito o que inventar. Guilherme de um lado, Ezequiel do outro, Brocador no meio, no máximo os dois invertendo as pontas. Como foi que aconteceu com o Guilherme? Eu acho que o Guilherme começou muito afoito. Acho que como o Sport estava jogando muito no campo ofensivo, o Cabral até deu algo interessantíssimo. O Sport estava no estádio, né, Fred? Durante a transmissão, o Sport chegou a ter 80% de posse. Ela foi caindo para 60%, mas ainda assim é muita coisa. Mas no momento que o Sport tem 80%, é o que eu falo. Um time que tem uma posse desse tamanho significa que só você joga. Os 20% do time é batendo lateral e perdendo a bola. Inclusive, foi o que aconteceu, porque o Sport roubou 7 bolas no primeiro tempo. O Sport jogou adiantado. Na hora que o Londrina pegava a bola, o Sport recuperava a bola rapidamente. Por isso que o Sport teve a bola o tempo inteiro. Agora, de tanto ter a bola, acabou sendo um pouco afoito, sobretudo Guilherme. Com 25 minutos, Guilherme já tinha tentado 4 chutes. 4. Ele soma 20 na Série B inteira, e a média dele é justamente essa, 4 chutes por jogo. Só que é 4 por jogo, nesse a média dele, ele chegou à média dele com 25 minutos. Aí, no, na quarta tentativa, a torcida já deu uma chiadinha, pelo menos deu para ouvir no áudio da TV, acredito que na arquibancada tenha sido até maior, e Guto tentou uma solução, em vez de dar uma bronca nele, tentou a solução, sabe, irmão? Joga na outra ponta. Aí inverteu, botou o Guilherme na direita. E na segunda bola que ele pegou, acho que foi a segunda bola que ele pegou pela direita, já finalmente ele não chutou, finalmente ele tentou fazer algo diferente, olhar para um, tentar ser coletivo. Ou seja, ele vinha sendo coletivo, mas ele queria ser a última bola, ou seja, na hora que a bola chegar nele, ser o jogador, aquela bizarrice que fala, jogador terminal. Mas não é, o cara é fora da área, pô. Mas, ou seja, ele finalmente ele tentou enxergar um companheiro. E tocou para o Brocador, que começou a ter a sua maior noite pelo Sport. Essa é a segunda passagem de Hernandes, de Hernandes Brocador no Sport, juntando aquela de 2015 com essa, que começou já em 2018. São 51 partidas. Essa foi a primeira vez que ele fez um hat-trick. Mas não foi um hat-trick de acaso. Foi assim: três gols de camisa 9. De forma indiscutível, que é o que ele é, que é um jogador. Eu, inclusive, a gente tá, na sexta-feira, tá gravando esse Tela do Esporte. Na quinta-feira, com Minhoca e Celso, eu gravei o Tela de Fortaleza e Botafogo, o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. E o Wellington Paulista, para quem não ouviu aquele telecast, eu tava. O jogo, ele fez um gol aos 33 minutos. E foi gol tipo Brocador. A bola chega nele, só dá um toque na bola e entra. Até os 33 minutos, para mim, ele era o pior jogador do Fortaleza em campo. Não é que ele estivesse jogando mal, para mim, ele era o pior jogador do Fortaleza. Mas ele definiu a partida. Nesse caso do Brocador, ele não chegou a ser o pior porque ele não estava atrapalhando. Tipo, o Wellington Paulista, pela forma como o Fortaleza jogou, ele mal tocava na bola. Hernani não estava. Hernani foi, ele teve um grau de participação bem maior, então isso não se discute. Mas, mais do que isso, o nível de aproveitar, o percentual de aproveitamento dele foi um negócio absurdo. Concluindo de peito, chegando na área, se antecipando, o cara foi matador. E, historicamente, para quem acompanha o esporte, sabe que isso não é comum. Não é como o esporte um artilheiro. Esse primeiro gol dele já mostrava o que ele vinha fazendo. Naquele momento já era o terceiro gol dele nessa Série B. Só que ele faria mais dois nessa partida. Ou seja, em cinco rodadas, ele chegou a cinco gols, média de um por partida, já soma 14 gols em 18 jogos. É um número muito bom. Sobretudo para um jogador que oscila tanto, porque no domingo a gente considerou ele o pior em campo. E em outras partidas ele também foi o pior em campo. Ele oscila entre os melhores, entre ficar entre os melhores, como foi contra o Bragantino, para um dos piores, como foi contra o América. Aí volta para ser melhor agora, já tinha sido pior em outras oportunidades. Se você for pegar todos os telecasts que a gente fez com o Hernani, com o Hernani aparecendo esse ano, ele oscila demais. Mas, e geralmente, o que é que oscila? Muitas vezes. É quando a bola não chega. Quando a bola não chega, aí ele fica canelando lá na frente, porque pô, ele tem uma limitação técnica. Todo mundo sabe disso, ele sabe disso. Mas quando a bola chega com uma condição melhor, o cara guarda, pô. Ele fez 1-0, o Sport vai para o intervalo com a vantagem boa, placar justo, um placar justo. Podia até ser um 2-0, mas 1-0 era o mínimo de justiça para aquele placar. E com 12 minutos, o placar fica o que dizia a partida. Uma jogada muito bem trabalhada. Eu acho que João Igor se antecipa antes de fazer a besteira dele, se antecipou na bola, antes da linha do meio campo, e começa uma troca de passe, vai para Charles, vai para Norberto, vai para Ezequiel, cruza da direita e o Brocador completa de peito. 2-0. Ali, para mim, porque futebol é foda, né? Mas ali, Fred, eu acho que o jogo estava encaminhado para a vitória do Sport. Porque o Sport era muito melhor do que o Londrina. Que detalhe, chegou, era o líder da competição. Ele já não, quando a partida começou, ele já não era o líder, porque o Bragantino já tinha começado, já tinha jogado nessa rodada. Mas antes do início da quinta rodada, o Londrina era o líder da Série B invicto. E o Sport estava sendo muito superior a esse time. Já estava construindo 2-0, continuava jogando em cima, continuava tendo a posse de bola. E aí vem o imponderável, que o futebol é. Todo mundo, a gente gosta de futebol, entre outras coisas, por isso também. Porque do gol do Sport, a Londrina bateu meio campo, a João I, a uma cobrança de falta, a cabeçada diminui, bate meio campo o Sport, João Igor numa saída de bola, toca para o meio, ninguém aparece. O Londrina recupera a bola, vai na área, e faz um pênalti absurdo, foi extremamente infantil, pronto, 2-2. Aí era. Ou o Sport acusava o golpe, ou levar uma virada, ou se contentar com o empate, terminar com vai, aquela coisa toda aquele nível de pressão que a gente já conhece como é na Ilha do Retiro. Ou acontecia uma coisa que, infelizmente, não é tão comum, que é simplesmente mentalizar o jogo e saber que está melhor em campo. O Sport estava melhor em campo. E conseguiu fazer isso e voltou a jogar da mesma forma como estava jogando, no nível de domínio, né, acertando o passo. Não estou falando que é uma atuação plástica, não é esse o meu ponto, não. O meu ponto é que tinha um time que pegava a bola e dominava o jogo. Mesmo com seguidos erros, mesmo com chute de vez em quando errado, com o zagueiro travando, mas só um time tentava, o outro não conseguia fazer nada. Então, na hora que o Sport chega ao gol, um outro chute cruzado, mais uma vez Hernani desviando, não é acaso, pô. Três gols de cruzamento pelos lados, com camisa 9 marcando, não é acaso. Acaso é bololô na área e a bola entra. Não foi acaso. O Sport tentava daquela forma, da forma como insistiu, conseguiu fazer três vezes na mesma noite. E o 3-2, que acabaria sendo definitivo, com o Sport tomando um sustinho. Aos 49, uma bola desviada na área, saiu raspando ali a trave esquerda de Maílson. Mas essa vitória, a do América, ela foi surpreendente, claro, fazendo um gol aos 45 e um aos 49. Mas depois termina o jogo, se era para ter um vencedor naquela partida, era o Sport. Mas com o roteiro daquele, você trata, a gente até brincou, cagada, aquela expressão tirando onda, por causa do gol nos acréscimos. Nessa partida, se era para ter um vencedor, mais uma vez era o Sport. Que até é o que você falou. Finalmente essa campanha ela começa a se normalizar, com duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Porque o Sport, ele, na maioria desses cinco jogos que fez, durante boa parte das partidas, ele foi superior ao adversário. Chegou a fazer frente e foi melhor em alguns momentos contra o Bragantino, que é o favorito pelo tamanho do investimento que vai ter, e contra o Londrina, que era o líder. Só não conseguiu ser diante do Figueirense, porque o Figueirense travou o Sport. Mas ainda assim, então, nisso, eu acho que é uma vitória que com o Hernani sendo o nome, mas sobretudo, Fred, até para devolver a palavra para você, é uma vitória de um time que consegue finalmente dar os sinais do favoritismo que lhe cabe. E que é para caber mesmo.
Verdade, Cássio. Inclusive, eu começo meu comentário justamente a partir da finalização do seu. Para mim, se nos cinco jogos do Sport tivesse que haver um vencedor, esse vencedor teria sido o Sport, e todo mundo que está ouvindo o programa, que ouve regularmente as análises que a gente faz, já sabe disso, porque eu repeti isso contra o América Mineiro, repeti isso contra o Figueirense, né, naquele empate, que era o terceiro empate consecutivo, em que todo mundo naturalmente tinha uma visão muito crítica sobre o time, porque o time foi um time travado contra o Figueirense, porque frustrou expectativas, porque largou mal na Série B com apenas 3 pontos em 9 jogos, ou 3 pontos em 9 pontos disputados, né, 3 jogos. Tudo isso jogou uma carga muito negativa naquele empate. E ainda que eu tenha saído enquanto torcedor com raiva da ilha, tenha saído chateado, sabendo a gravidade da situação que o Sport largava no campeonato, quando chegou para o Telecast, eu tive o discernimento de separar as coisas e dizer que contra o Oeste, o Sport errou, teve momentos ruins, jogou mal os 15 minutos finais de cada tempo, mas foi melhor que o Oeste. Contra o Bragantino, naquele bom jogo que a gente viu na segunda-feira lá em Bragança, o Sport foi melhor que o Bragantino até ter o jogador expulso no segundo tempo. Até então o Bragantino chegava, mas o Sport chegava muito mais, com muito mais clareza, com muito mais conexões de jogada. Contra o Figueirense, foi um Sport burocrático, um Sport que deu um nó, mas um Sport melhor do que o time catarinense. Numa balança, é claro que o Sport foi melhor. E em Minas, com exceção de um recorte de 25 minutos no primeiro tempo, que foi dos 10 aos 35, onde o América, talvez tenha sido, talvez não, foram os piores 25 minutos do Sport nessa Série B. O América chegou com facilidade, finalizando fora da área, não teve uma facilidade para entrar tocando na área do Sport, mas ninguém teve até aqui, tá? Nos 5 jogos ninguém teve, mas aqueles 25 minutos o América foi melhor. Na soma dos jogos, na soma dos dois tempos, trazendo o segundo tempo, o Sport foi melhor que o América, né? E quando levou 1-0, não merecia levar 1-0. Então, assim, a matemática começa a se acertar. Ainda que o Sport, tá, tenha uma campanha, por exemplo, que é similar à campanha de um time que ganhou 3 e perdeu 2. Só que o Sport não foi derrotado. E isso, moralmente, tem um outro significado. Eu quero puxar, Cássio, também um elo com outra partida, que é a partida contra o Bragantino. Eu me lembro que depois daquele jogo, eu escrevi, comentei isso no telecast de Sport Figueirense. É, Bragantino Sport, eles fizeram um jogo que surpreendeu a todo mundo na segunda-feira, na segunda rodada. Foi um jogo em que a gente viu um futebol muito acima das outras 19 partidas que tinham
Esse
sido
também foi
disputadas até
elogiado,
ali.
viu? Na transmissão e no troca de passos. Só para contextualizar o que você está falando. Esse contra o Londrina também foi depois do jogo.
É exatamente isso, esse elo que eu vou fazer, Cássio. Ao fim daquela partida, tinham tido 19 jogos até ali na Série B. Ao fim daquela partida, a gente criou um, opa, esse jogo aí foi um degrau acima. E na sexta-feira seguinte, o Bragantino deu continuidade ao que fez contra o Sport e passou por cima do Atlético Goianiense. Meteu um 3 a 0. E eu escrevi isso. Vamos ver se no sábado o Sport dá continuidade ao que mostrou na segunda-feira contra o Figueirense. O Sport não deu. O Sport travou diante de um time muito fechado. Porém, a continuidade demorou um pouco, mas apareceu nessa sexta-feira. O Sport voltou a apresentar virtudes que tinham sido reveladas aos torcedores, porque mesmo no Campeonato Pernambucano não tinha aquele envolvimento, aquela intensidade, aquela velocidade. Virtudes apresentadas no Dabi Abichedi, o Sport trouxe elas contra o Londrina e fez um primeiro tempo, que Cássio já colocou aqui em números, em percentuais, de domínio absoluto. Tá? Tá faltando um melhor encaixe ali na reta final da jogada ofensiva. E isso, para mim, tá ficando cada vez mais na conta de Samir. Eu trouxe a introdução desse debate depois da vitória contra o América Mineiro, porque quando o Samir sai do time, há um imediato crescimento no rendimento dos dois pontas. Tanto Ezequiel quanto Guilherme passam a jogar melhor, a ter mais intensidade quando o Samir sai. A explicação para isso, ela é a mais simples possível. Samir, ele dita mais o ritmo do jogo, ele quebra um pouco o ritmo do jogo. O Sport sai jogando de forma aberta e depois volta a funilar para o meio para procurar Samir. E tanto o Guilherme quanto o Ezequiel, eles acabam ficando mais presos. Eles não têm mobilidade, eles invertem menos de posições. Aquela flutuação que a gente via quando tinha Luan ainda, quando tinha Guilherme jogava pelo meio, antes de Samir começar a ser acionado, essa flutuação sempre foi uma arma do Sport. Ainda que contra adversários muito fracos ali no Pernambucano, no pouco que o Sport teve para jogar, mas era uma virtude. Essa virtude apareceu, por exemplo, contra o Náutico nos aflitos, que já era um jogo com um grau de dificuldade um pouco maior. Tá? Então, com Samir, o Sport é um time mais. Não é exatamente burocrático, mas é um time mais previsível, mais estável do meio-campo para frente. E passa a depender muito do passe perfeito de Samir. A distribuição de jogo dele é muito boa. Ele consegue rapidamente fazer a bola girar de um lado para o outro. Ele consegue municiar o ponta e o lateral para eles fazerem aquela troca. O Sport chega com alguma facilidade até a entrada da área. Depois trava. Até porque Samir está ficando visado, a marcação é mais em cima. Nesses últimos dois jogos, a gente não conseguiu ter um grande passe de Samir para gol. Se colocar na conta do Figueirense, que Samir fez, foi o melhor do quarteto ofensivo, Samir jogou bem, mas o resto do quarteto afundou. Tá? Então, assim, eu tenho evitado ser precipitado, porque eu gosto de ver Samir no time. Eu acho que Samir tem uma qualidade, tem uma visão de jogo, é um camisa 10 que o Sport precisava. Tá? Quando a gente via Guilherme jogando por ali, porra, era natural. Eu, Cássio, Diego, todo mundo que está ouvindo sabe que Guilherme é melhor na ponta. Então havia um desejo natural para o Sport ter um meia, jogar Guilherme para o lado, jogar Ezequiel para o outro e fazer o time render da forma imaginária. Porém, na prática, não está funcionando assim. Não está funcionando assim. E eu não sei até que ponto Guto vai manter, tá, essa escolha para o Samir. Eu sabia que ele manteria para esse jogo, eu sabia que não viria mudança, mas talvez para terça-feira o jogo muito em cima, com apenas 2 dias aí de recuperação e uma viagem longa, chata, né, para o interior do Paraná, talvez seja o caso de segurar Samir. É até responsável fazer isso. Segura Samir, né, para o jogo, depois tem um longo tempo de descanso. Isso também pode ser um contraponto, já que joga essa partida e depois para por um tempo. Mas existe uma brecha aí para fazer essa experiência. Não sei o que se passa na cabeça de Guto, e é preciso que todos entendam e aceitem que o treinador, nesse momento, ele tem todo o crédito possível, porque ele colocou o time do Sport no eixo. O Sport é um time muito bem treinado. Isso aí pode dar errado, pode não subir, mas bem treinado o time é. E quando o Cássio fala que se surpreendeu com a reação estável do Sport pós 2x2, eu acho que foi muito reflexo da confiança que o time tinha no futebol que estava jogando. Mas antes do 2x2, eu vou recomeçar minha análise do segundo tempo. O Sport fez esse bom primeiro tempo, volta para o segundo tempo e muda um pouco sua forma de jogar. Já não marca tão na frente, o Sport naturalmente cansou porque fez essa marcação os 45 primeiros minutos inteiros. O Sport volta um pouco mais atrás, dá um pouco de campo para o Londrina jogar. Só que passou da conta, tá? O Sport passou a jogar mal um pedaço daquele segundo tempo, no começo daquele segundo tempo. E de certa forma, os 2 gols que saem depois, eles meio que pagam a conta desse início ruim do Sport. E aí, o que é que eu vou incluir aqui nesse meu comentário? O Sport estava jogando mal, Londrina melhor, chegando, rondando. Guto chama 2 jogadores para entrar no time: Leandrinho e Yuri. Justamente os 2 jogadores que foram decisivos, junto com o Elton, para a mudança, né, para a virada de chave no domingo passado, no Independência. Ele chama os 2 jogadores já estão ali tirando a camisa para entrar em campo, quando acontece a jogada do segundo gol. Uma jogada que fugiu do roteiro daquele segundo tempo. Foi uma jogada rápida, bem trabalhada, né, a jogada clássica do Sport, Ezequiel servindo Hernani de peito faz o gol, 2x0, e Guto segura as substituições. Aí talvez tenha sido um erro de Guto, um erro natural, porque estava 2x0, ele não imaginava o tamanho do plot. Posso chamar de plot twist, Cássio? Você que é
Liguei para você, cara.
especialista. O 2x2, os 2 gols estavam por vir.
Não, aquilo foi um plot twist, sem dúvida. Da forma.
Exatamente, então.
Aquilo ali foi quase um Deus ex machina, meu amigo. Uma apelação para os Londrina. Uma apelação de roteiro para o Londrina empatar o jogo. Porque foi muito surreal. Foi muito surreal.
Exatamente.
Um time tão inferiorizado na partida. Não confunda, obviamente, com. Eu achei o time até organizado, mas dentro da partida, um time inferiorizado levar um gol e tão pouco tempo depois buscar um empate sem que tenha acontecido nada. Ele não melhorou subitamente e o outro piorou subitamente. Simplesmente empatou. Isso é um plot twist. Dá pra encarar.
Exatamente. E aí, talvez seja o único ponto aí que Guto poderia ter uma postura diferente, era ele não ter mudado a convicção da mudança dele pelo segundo gol. Mas, porra, eu mudaria, você mudaria, todo mundo mudaria. Ninguém imaginava o que estaria por vir, né? O segundo gol de Hernani ficou com cara de sentença de jogo, né? Mas vem um gol de falta. O Sport não tinha sofrido esse ano, né, um gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. A defesa vinha muito segura nesse quesito. Há uma falha, o jogador do Londrina sobe muito mais alto. É impressionante vendo aqui o VT da jogada, como ele vai num andar muito maior do que o de Charles e Adrielson, que estavam com ele. Né? O Londrina diminui e na bola seguinte, João Igor erra o passe. E dá, né, praticamente a possibilidade para o gol do Londrina. Como o Cássio já falou, o Sanders chega de forma bem imprudente na jogada. Acho que a jogada já estava mais ou menos marcada. Tá? Rafael Thierry já estava contornando ali, não sei se sairia um gol daquela jogada, e Sanders chega meio sem freio, questionável pênalti, tá? Questionável, poderia não ter sido marcado, mas houve um
Central do
toque.
apito, Morco, o
Eu
jogador
soube.
gira, mas tem um choque, sim. Não tem, eu acho
Eu vi o
mais questionável,
choque.
não. Veja, o jogador valorizar não tira o pênalti, não. O pênalti, assim, a imprudência de Sander é incomparável à
É.
valorizada do atacante.
Esse tipo de lance eu costumo dizer o seguinte, Cássio. Sander deu a brecha para ser marcado. Eu não sei se todos os
Eu
árbitros
entendi, mas não foi
marcariam
só isso,
aquele
não. Não foi
pênalti.
brecha, não. Foi falta. Foi assim.
Não,
Na
Cássio,
verdade, quando
assim,
teve o
eu vi o
lance,
lance, eu vi revi.
eu fiquei assim,
Enquanto
sem
você
entender
fazia esse
o que é
comentário, eu
que.
vi revi
Quando
agora.
teve o lance, como é que. Eu fiquei pensando assim, o que Sander queria? O que é que na cabeça dele
Não, ele não
poderia acontecer?
freou. Ele não freou, Cássio. Mas o jogador foi muito esperto também. O jogador sentiu e deixou o corpo ali para sofrer o toque. Um pênalti que, enfim, tem muito mais razões para ser marcado do que para não ser marcado. Houve o toque, houve a brecha e pouco importa se foi, se não foi. Não dá para superestimar decisões de árbitro, eu não faço isso nunca. Eu acho que é uma brecha. Lembra muito, inclusive, a polêmica ali do pênalti de Bruno sobre Guilherme ali no primeiro tempo da final do Pernambucano, do jogo de volta. Houve o toque, o jogador também deu dobrado no joelho. É muito parecido, né, a essência dos dois lances, porque o toque existe, mas enfim. A precipitação de Sander foi bem desnecessária nesse lance, porque o lance começava a ser equalizado ali, num momento de desespero, claro, pela defesa do Sport. Sobre o erro de passe de João Igor, eu preciso fazer algo aqui que eu tinha já detectado no início do jogo, e para mim está diretamente ligado não só a esse erro de passe de João Igor, como a outros erros que aconteceram na partida, e um erro gravíssimo, né, na saída ali de Maílson com Rafael Thierry no final, que permitiu o Londrina meio que tentar uma jogada parecida. O Sport, ele começa a flertar claramente, tá, com o tão propagado aqui no podcast, termo usado por João, né, que é o toquinho, toquinho e fumo. O que é que a gente chama o toquinho, toquinho e fumo? Essa forma de jogar moderna, né, que no Brasil tem Fernando Diniz, seu principal expoente, mas que sofre críticas minhas, inclusive, por ser uma espécie de um radical, né, por não ter plano B, por jogar dessa forma e virar as costas para as outras questões que são fundamentais do futebol. Mas eu vi o Sport em alguns momentos, ou em quase todos os momentos do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, só sai jogando, tocando a bola, procurando triangulações, chamando um pouco Londrina para adiantar sua marcação para o Sport sair tentando jogar dessa forma. Talvez isso já tenha sido um trabalho de Guto pós-Figueirense, tá? Porque contra o Figueirense o Sport esbarrou ali numa marcação muito retraída e não conseguiu criar. Dessa vez o Sport meio que chamou Londrina para tentar tomar a bola do Sport. O Sport abusou do controle da bola, tanto que os 80% já passado por Cássio são também um reflexo disso. E o Sport tentava sempre sair jogando, não deu um chutão o primeiro tempo inteiro, veio dar chutão depois desse erro. Tá? Depois desse erro, o Sport meio que assim, ó, vamos agora, depois do 3x2, vamos agora. Cuidado que já tem. Mas eu vi um Sport flertando com esse estilo de jogo, né, em vários momentos da partida, sobretudo na saída de bola. Então, eu não vou aqui crucificar João Igor pelo erro. Não acho que foi imprudência, não acho que foi irresponsabilidade, displicência, nada disso. O Sport vinha jogando dessa forma, vinha jogando sempre que está no aperto, sai trocando passe, ele errou o passe. Tá? E aí faz parte do erro. Não vou aqui crucificar o jogador por causa disso, e a partir desse erro dele é algo que eu vejo com um potencial de ter sido decisivo para o final do jogo, quase que semelhante ao de Hernani. João Igor, logo que ele pega na bola, a primeira bola depois do erro, há um esboço de vaias, rapidamente substituída por aplausos. E quando Guto, aí sim, começa a sua substituição, ele tira João Igor e recoloca Leandrinho de volante. Quando ele ia colocar Leandrinho, ele não ia colocar de volante, tá? Lógico que ele ia colocar no lugar de Samir, mas ele sente a necessidade de fazer essa mudança e tira João Igor. João Igor sai sob aplausos em uníssono. E daqueles aplausos que ele sai com aplauso, e vai caminhando até o banco com o um aplauso aumentando até ele entrar no banco de reservas. Veja, eu já vi muito jogo na Ilha do Retiro, mas isso é raro, tá? Reflete uma atmosfera muito interessante que foi criada para o estádio, um público bem razoável para uma sexta-noite, tá? A diretoria fazendo a parte dela, colocando um ingresso no preço acessível, dando desconto nas bebidas, tentando trazer o torcedor. Claro que falta muita coisa, tá? Claro que a ilha segue com alguns obstáculos para que seja uma excelente experiência, né? Pelo menos uma parte da ilha. Quem vai ali para as cadeiras, para as sociais, né, para as ampliações, tem uma experiência um pouco melhor, mas isso não vai ser resolvido esse ano. Não existe dinheiro no clube para melhorar efetivamente o estádio esse ano. Então a diretoria, dentro do que está ao alcance, está fazendo o possível. A resposta foi boa. E aí, o que já estava uma atmosfera positiva, ela cresce. Os jogadores que não se abalaram tiveram uma resposta muito positiva das arquibancadas. Pô, se todo mundo tá com o João Igor, que errou o passe, tá todo mundo com o time. E o time foi extremamente organizado, extremamente corajoso e partiu para cima. E aí tem que destacar de novo as entradas de Leandrinho e de Yuri. E o Yuri começa a despontar e a agradar, porque é um cara que quando pega a bola, a cabeça é erguida. Ele ataca com a cabeça erguida. Assim como ele foi inteligente no, na mudança de direcionamento que ele fez para fazer o gol contra o América, ele foi muito inteligente na assistência que ele dá para Hernani. E no final do jogo, o Sport de novo afobado, cometendo erros parecidos que cometeu contra o Oeste. Hernani, inclusive, dando bola de calcanhar com 48, 47 segundo tempo. Tá? Ele, Yuri, é quem pega a bola, é quem leva lá para a linha de fundo, é quem faz a bola ficar por ali, e dali a bola não saiu mais. Tá? Então, Leandrinho, muito bem também. Esses dois jogadores foram muito importantes para a virada. O Sport ganha opções, o Sport ganha tranquilidade, o Sport entra novamente no campeonato. Eu acho que é isso que fica de muito positivo dessa sexta-feira.
Fred, falando de jogo, para não ficar muito na frente, muito perdido, só queria deixar a minha breve discordância. Se eu consigo dar uma defesa que não foi displicente, que não foi isso tudo, que era a forma como estava sendo jogando, mas eu acho que o passe foi displicente. Um passe, na, um, a, aquele tipo de passe, ele costuma ser displicente, porque não é, é um passe cruzado, longo. Tipo, não é um passe. Você não tá trocando passes curtos ali na entrada. Ele arriscou um passe mais longo. Ou seja, ele deu um campo de interceptação maior para o Londrina, que foi o que aconteceu, inclusive. Não tinha ninguém próximo. Ele mandou para um buraco no centro do meio campo, onde
Não, Rafael estava
o
próximo,
vacilo.
cara. Ele errou o passe. Rafael estava na jogada. Ele errou o
Sim, que ele
passe.
errou o passe é óbvio,
Ele
né?
foi dar bola ao
Veja,
Rafael e errou o passe. Não acho
Fred.
que foi
Não, veja, que
um
ele errou o
passe pro
passe.
nada, não. Ele
Veja, eu
tinha o
acho que.
alvo. Ele
Sim,
tinha o
veja.
Rafael ao lado dele. Ele
Foi um passe
errou o
pro
passe.
nada. Veja, foi um passe pro nada porque errou o passe, pô. Não parece
Não,
óbvio,
mas
não.
pegou. Pegou errado no pé. Ele não queria ter dado a bola ali. Pegou errado no pé. É diferente você dar um passe querendo dali. O jogador do Sport estava um
Bem,
pouco
aí
mais
realmente.
atrás.
Caso tenha sido isso, meu conhecimento não vai até aqui. Eu vendo o jogo, eu acho que ele assim. Ele deu um passe ali e errou o passe. Não sei se. Eu entendi o que você quer dizer. Se na hora de bater na bola, ele bateu errado do jeito que ele queria, ou seja, que a bola. Não é que a bola foi para um lugar achando que ia até alguém. É que ele não queria ter mandado a bola para ali. É isso que você está querendo dizer, certo?
Isso, Rafael, porque
Pronto.
Rafael
Eu
estava
não.
a 2 metros ali de onde o jogador do
Então, eu não
Londrina
sei. Não,
pegou.
é isso que tá. Eu não tenho informação suficiente para saber se foi isso. Eu tô dando a opinião baseada que ele quis dar a bola ali. Ou seja, que eu estou considerando o erro. Se não foi, aí realmente, ok. Ele errou a forma de dar o passe, não a intenção do passe. O comentário está sendo sobre a intenção do passe. Mas, enfim, é uma coisa menor. Só para dizer, eu acho que foi um vacilo grave. E eu já tinha dito outras partidas que ele tinha ido mal. O que é curioso, meu irmão, é a Zica. Eu vou colocando as observações. Até ali, eu tinha colocado ele como ele está fazendo uma boa partida. Eu acho que foi um erro muito grave. Mas eu acho que essa. Por exemplo, em relação ao América Mineiro, eu acho que ele jogou muito melhor contra o Londrina. É muito melhor. E eu acho que os aplausos. Mas não, acho que os aplausos eles estão mais para a atmosfera da partida e o reconhecimento de uma atuação geral boa. Ou seja, que apesar dos gols, o time estava melhor e poderia buscar um 3-2 do que um reconhecimento específico ao que João Igor estava fazendo em campo.
Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Os aplausos são para manutenção da atmosfera. É, e quanto a João Igor, em todos os jogos a gente divergiu sobre ele, né? Eu gostei de João Igor nas três partidas que eu vi ele jogando.
Aí tu acha que ele não foi mal hoje, que ele foi mal hoje? Aí é foda.
Não, não acho não que ele foi mal hoje. Eu achei que ele foi então bem. Hoje é o primeiro jogo que a gente concorda.
Não... É. Ah, ok, certo.
A gente discordando sobre ele. Inclusive, a gente vai, em alguns instantes, para a parte das análises individuais do esporte, mas antes eu queria. Já estamos no sábado, e nesse sábado vai ter uma atualização no site da CCTS. A nova linha vai entrar no site e tá fantástica. Tá? Rafael Brasileiro, inclusive, já usou uma das camisas. Ele usou essa camisa lá no evento que a gente fez de Game of Thrones, né? O Quiz of Thrones, no domingo passado. E as fotos que ele colocou no Instagram, lá mesmo no evento, duas pessoas foram falar com ele que é uma camisa que tem escrito tinha que ser de Pernambuco. Então essa camisa aí, meu amigo, vai voar. Camisa, não só a frase nos enche de orgulho, nós pernambucanos temos esse lado e gostamos de valorizar as nossas raízes, como a camisa é muito legal, é muito bonita. Eu mesmo já tô na fila para comprar, eu vou entrar de férias aí quando a série A e B parar, e vou fazer uma malinha especial da CCTS para levar na viagem, porque gosto muito das coisas lá, já tem algumas camisas que eu tava aqui reservando para comprar, como Apenas um Rapaz Latino-Americano, que é uma camisa muito legal, e algumas outras que eu tenho já pré-selecionada, mas da nova linha eu vou levar umas três. Tem uma de seu longa também, que é muito, muito legal. Então, entre no site, tá? ccts.com.br, porque tem novidade. Além das novas estampas, que vão entrar também toda a coleção de inverno, já tem algumas peças lá, mas vão entrar novas peças, tem moletom, tem várias coisas que já estão no Instagram, para quem quiser dar uma olhada, CCTS oficial, mas no site estão entrando nesse final de semana. A gente conversou com o Hugo, alguns ouvintes nossos que moram fora de Pernambuco estavam reclamando do frete, o frete estava pesado, a gente quebrou a cabeça, e agora é o seguinte, tá? Primeiro, o desconto é de 25% para quem usar o código podcast45, não é 20 não, é 25%. E aí tem o pulo do gato: você faz R$299 em compra, tá? Se você atingir os 299, você já não paga frete. Esquece o frete. Várias pessoas estavam achando o frete caro. Chega a 299 e risque o frete. Só que aí você coloca o código e você vai recuar 25% e vai continuar com frete grátis. Então, assim, é uma oportunidade dupla que a CCTS está trazendo, com nova coleção, com novas opções de compra. Então, eu, de fato, já estou aqui esperando a oportunidade. Não sei se vou dar um pulo em Gravatar, se vou comprar pelo site, se vou esperar o evento do dia 8 de junho, né, o Podcast Experience, que vai ter um stand da CCTS. Mas uma coisa é certa: quando entrar de férias, a malinha ela vai dar uma carregada boa aí das camisas da CCTS, porque já é quase uma tradição minha. Inclusive, bem antes de patrocinar o Pod, eu já viajei levando aquele cactozinho aqui no peito. Mas, Cássio, vamos para a segunda parte aqui do programa. O programa que vai ter uma terceira parte, porque o Adrielson foi convocado. Mas a segunda parte são as análises individuais. A gente já passou por alguns jogadores, tá? Então, eu vou começar obrigatoriamente por Hernani, e aí eu mesmo tenho que falar, porque todo mundo sabe o que eu escrevi no Twitter, né, na rodada passada.
Ah, problema.
Não, tranquilo, veja só. Quando o Sport vira o jogo, eu vou lá no Twitter, a primeira coisa que eu escrevo é: sobre a vitória do Sport, negocia Hernani. No telecast gravado depois, eu, Cássio e Celso, lá no estacionamento do match antes do evento de Game of Thrones, eu mesmo já brinquei com minha tweetada. Eu falei: veja só, a tweetada foi ali, né, a primeira coisa que eu escrevi no calor do jogo, e não é a primeira vez esse ano que eu peço a saída de Hernani, e telecast seguinte, hoje ele foi lá e fez gol e eu tive que voltar. Enfim, Hernani é isso. Hernani é um cara que prejudica muito o time, como prejudicou lá no Independência, e no jogo seguinte faz o que fez. Tem uma coisa que não se pode criticar de Hernani, que é a entrega dele. A entrega é impressionante. E tem dias que a entrega se une ao bom posicionamento, tá? Ele muito bem posicionado nos 3 gols. E acho que hoje ele até conseguiu também trabalhar a bola com altos e baixos. No início do jogo trabalhou bem, na reta final trabalhou muito mal, mas esse é o Hernani. É um cara que às vezes você pode contar, às vezes não. Não tem a minha confiança, tá? Não é porque eu brinquei com a tuitada dizendo que, obviamente, meu Twitter estava, né, trincadíssimo aí, todo mundo marcando tudo. E a primeira tuitada que eu dei foi o seguinte: ó, ok, a gente aumenta o salário dele e quem vai pagar a conta sou eu e mais 645 pessoas que curtiram e 95 que retuitaram. Porque assim, o
É uma boa
abraço foi
defesa.
grande.
É uma
É,
boa
o abraço
defesa.
foi grande.
Mas
E
tu não acha que ele
ainda
é um
teve dois
pouco
áudios,
o
viu, cara?
Gusta-Gol, o Gusta-Gol de. É, deixa esses áudios aí para o Clube 45 mesmo.
Tem um do Clube 45, tem um do Clube mais elevado. E
O mini grupo.
a escala
Dá
do áudio
não,
tá
dá não.
piorando.
É, tu não acha que ele. Não em relação à campanha do Sport, mas assim, sobre o que pode fazer para a campanha. O Gusta-Gol de 2019, não, velho?
Cássio, veja só. Eu tenho um problema com atacante. Todo atacante que eu critico passa a fazer gol. Todo atacante que eu elogio para de fazer gol. É, no segundo podcast rodado, eu fui elogiar o Rodrigão. O Rodrigão, de lá para cá, perdeu 2 pênaltis, não fez mais nenhum gol.
Mas tem três
Rodrigão do
golzinhos, pô.
Curitiba. Foi,
Tá
nas
me
duas
pa...
primeiras rodadas. Aí ganhou meu elogio e parou. Já foram mais 2 rodadas aí em que ele perdeu um pênalti em cada jogo. Mas sim, Cássio, assim, Gusta Gol, todo mundo sabe, é um atacante que eu não gosto. Um atacante que todas as experiências que eu vi dele na Série A justificaram eu não gostar dele, mas o que ele fez no Fortaleza ano passado foi impressionante. Né, um nível até acima do que o Hernani começa a fazer agora, o que já fez esse ano, apesar de o Hernani estar com números bem significativos. Até gol de falta, né, no ângulo, o Gustavo fez ano passado. E no Corinthians ele mantém aí um pouco, né, não está na mesma intensidade do Fortaleza, nem poderia, outro nível,
Mas
outra
começou bem também
concorrência,
lá.
mas também começou bem, tá fazendo sua parte. E acho sim, Cássio, acho que o Sport jogando dessa forma. O Sport entrando mais na área, conseguindo deixar Hernani mais na área, como foi contra o Red Bull, como foi contra o Londrina, passa a fazer mais sentido ter o Hernani. Passa a fazer mais sentido. Quando você precisa de um pivô, de uma retenção maior da bola, aí é um pouco
Aí é um
daquilo que a
problema.
gente viu contra o América Mineiro. Então, assim, Hernani à parte, que ganhou nota 10 do Super Esportes, inclusive. Não
Achei
sei se foi
muito, viu?
João. Mas 3 gols, assim, tá perdoado. Achei que tiveram notas ali até mais
Não,
questionáveis.
na verdade,
Mas
não cheguei a abrir, não. Porque eu vi a chamada de João e vi que ele deu nota 10.
três
Mas aqui,
gols, gols importantes.
mas.
Mas assim, Cássio, eu queria que tu, então, completasse, pode completar, inclusive, a análise de Hernani e completasse o seu famoso pódio. Com quem merece estar ali alguns.
Veja só, eu
Lugares
acho.
abaixo de Hernani, porque 3 gols são sempre 3 gols, né?
É, ele tá em primeiro com alguma folga. É, acho difícil ter uma unanimidade nesse pódio, porque eu acho que é muito claro que o Sport tem muito mais jogadores atuando bem do que atuando mal. A média do Sport ela foi acima nessa partida. É, eu coloquei o Broca, por exemplo, eu vou dizer três nomes, mas eu coloquei os que eu coloquei no post. Lá no blog, mas vou citar outros nomes também. Brocador, de uma obviedade grande, em primeiro. Coloquei Guilherme Charles no pódio, mas, por exemplo, na zaga, embora o Sport tenha levado 2 gols, mas eu estava gostando de Rafael Thierry nessa partida. Yuri, ele entrou aos 28 segundos do tempo, jogou pouco tempo, jogou 20 minutos, mas ele entrou bem, tem uma participação direta no terceiro gol, é óbvio, mas ele entrou bem como já tinha entrado contra o América Mineiro, entrou 2 vezes no segundo tempo, nas duas foi importante, fez o gol da vitória contra o América e deu o passo para o gol da vitória contra o Londrina. Leandrinho voltou a entrar bem, entrou aos 19 do segundo tempo, não tanto quanto, não, foi, não, não teve o poder de decisão que teve contra o América, mas teve uma de fazer algo diferente no esporte, ou seja, na hora que ele entra, ele não entra para melhorar, tipo, um jogador começou a cair de produção e ele vai entrar para fazer a mesma coisa que esse cara tá fazendo. Não. Ele geralmente, quando entra para o esporte fazer algo diferente. E consegue já. E nas últimas vezes isso aconteceu. Guilherme, eu já falei, né? Guilherme Charles. E Charles estava, por exemplo, já gostando de João Igor, só que eu acho que Charles foi um jogador mais consistente do que João Igor. E assim, os dois estavam poderiam estar tendo um empate, mas aí acabou que um teve uma falha grave. Então, aí nessa dividida, Charles teve uma atuação melhor do que João Igor. Ó, já falei uns cinco aqui, jogadores. O próprio Ezequiel, os dois pontas do Sport deram assistência para o gol. Mas Guilherme tentou mais chute, Ezequiel nem tanto. Quase fez uma cabeçada no lançamento de Leandrinho, né? Poderia ter se feito um gol de cabeça de costas. Os dois pontas funcionaram, não tão bem, mas funcionaram efetivamente com assistência cada. O outro ponta que entrou também deu assistência. Os volantes eu já falei. Maílson, não teve muito trabalho, e nos dois, um gol de pênalti e no gol da cabeçada, foi a cabeçada fulminante. Um jogo foi um foi uma atuação sem tanto destaque, nem positivo nem negativo.
Na verdade, o Edmailson, que eu achei bem interessante nele hoje, foi que ele conseguiu sair muito bem com as mãos, saiu rápido com as mãos, várias bolas ele conseguiu
Mas
lançar os jogadores.
ele quase complicou na saída de bola, já no
No
finzinho.
final, veja só, foi o mesmo caso de João Igor. Assim, naquele momento do jogo, não é hora de sair tocando. É aquilo que eu falei, cara, se o Sport tá flertando com essa forma de sair jogando. Só que, momentos e momentos, tá? Ele jamais deveria ter dado aquela bola a Rafael Thierry ali. Rafael Thierry também se perdeu um pouco. Ele deu a bola com a margem suficiente para Rafael sair jogando. Mas talvez Rafael esperasse que ele desse chutão, porque naquele momento do jogo, o Sport já tinha entrado no modo chutão, jogar a bola para frente para tentar segurar ela um pouco lá na frente. Mas dos melhores em campo, Cássio, eu acho que eu concordo com você. Tem uma dúvida aí sobre a terceira posição. Claro que Hernani foi o melhor em campo, claro. Isso aí não tem nem o que discutir. Charles, eu concordo plenamente em listá-lo como segundo. A entrega dele é gigantesca. E depois de dois jogos em que ele cansou muito, três jogos que ele cansou muito, eu achei que Charles cansou muito na final do Pernambucano contra o Náutico, cansou muito contra o Oeste e cansou muito contra o Bragantino. Mas parece que ele deu uma recuperada física. É extremamente batalhador. E conhecendo o que a gente conhece de treinador de futebol, vai ser difícil Charles sair do time, porque ele joga o campo inteiro. Inclusive no começo da partida,
Mas nesse
naquela
caso, por
pressão
que ele
inicial.
sairia? Tu falou
Não, porque assim.
como se fosse uma teimosia a escalação dele.
Não,
Essa
não,
frase que tu
não.
falou, geralmente ela se aplica a uma teimosia de um treinador, de um
Sim.
jogador que faz o
É
papel, mas
porque.
nem acho. Eu acho que ele tá. A escalação dele tem nada, não tem esse perfil, não.
Eu também acho que não, mas é porque existe uma grita, Cássio, sobre os volantes do Sport. Existe um
Eu
questionamento
acho que
sobre
podem
esse.
ser melhores, sim.
Sim,
Mas.
mas eu já pensei assim, tipo, chega, contrata dois volantes para serem titulares, assim, vai dar trabalho para Charles sair, porque a
Dinheiro.
entrega dele é muito grande. E outra coisa, Charles, no início da partida, quando o Sport estava dando essa pressão, Guilherme caiu um pouquinho para o meio, Charles estava passando na linha de fundo da esquerda, jogando com o Sander, tocando bola ali na linha de fundo. É uma entrega muito grande de Charles, e João Igor também dá essa entrega. Então, assim, esses volantes do Sport, desde aquele jogo de Bragança, eles estão jogando num recorte de campo muito grande. Um recorte de campo amplo, e eu acho que tem que reconhecer o que eles estão fazendo. Eu acho que o Sport precisa, sim, de uma cabeça de área mais forte. O Sport não tem um volante ultrapegador no seu elenco, porque Ronaldo não é esse volante. Tá?
É
Ronaldo não
outro
é esse volante.
observador.
Então, assim, o Sport precisa de um Marcão, por exemplo, para dar o um exemplo do ano passado. Um cara que fica mais atrás, um cara que pega mais. Porém,
Tá onde,
enquanto.
cara?
Estão dizendo que está a caminho, viu? Na Copa América aí, porque ele está no exterior. Ele
É
foi
mesmo?
jogar num fim de mundo desse daí. Mas.
Vai nessa, vai. Muito.
Não se especula, eu já vi algumas pessoas especulando que tem uma
Eu
chance
não
aí.
falei, perguntei de forma aleatória.
Até de retornar. Mas, enfim. Considero que Charles integra essa lista. Agora, fechar essa lista, eu acho que você fechou bem fechado, porque Guilherme, ele errou muito no primeiro tempo, mas ele apareceu o primeiro tempo todo e acertou o passe do gol. E no segundo tempo, quando o Sami sai, ele cresce muito.
Ele foi muito
Então,
melhor no segundo tempo do que no primeiro, embora tenha dado
foi.
assistência no primeiro tempo.
Então, assim, Guilherme, ele foi muito bem, muito participativo, muito batalhador. Eu acho que ele merece estar aí. E aí as outras observações são todas iguais às suas. Os dois zagueiros poderiam estar. Rafael Thierry Inclusive, quando cheguei em casa, fiz questão de ver o gol, porque se ele tivesse falhado no gol, eu não poderia citá-lo como um dos três melhores. E eu vinha cogitando colocar ele e não Guilherme. Eu vinha cogitando fechar a lista com ele. Mas como você fez dessa forma e sigo nas observações, eu também sigo as observações e também consideraria colocar Leandrinho e Yuri, porque estão entrando muito bem na partida. Do outro lado, Cássio, eu já vou começar, já que eu estou aqui com a palavra. De quem eu não gostei, tá? Sami, hoje eu acho que a balança dele, que às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro, a balança dele hoje foi mais negativa. A consequência negativa da sua entrada ficou mais evidente do que os bons passes, do que a boa distribuição de jogo dele. Isso ficou ainda mais explícito quando ele saiu. É que Leandrinho entra muito melhor e o Sport ainda tem aquela outra opção. Que é a opção de Guilherme pelo meio, com o Yuri abrindo, é muito tentador. Tá? Existem novos caminhos que são muito tentadores e Sanders fez uma partida. Oh, e Sami fez uma partida muito fraca. Sander também. Eu acho que Sander se recuperou no segundo tempo e fez um bom segundo tempo. Porém, de onde eu estava na partida, eu não tinha visto a forma com que ele foi para aquela jogada do pênalti. Isso, obviamente, depõe contra ele. E mesmo ele tendo se apresentado um lateral melhor, chegando com muito mais intensidade no segundo tempo, eu acho que Sander ele fica também entre os piores. E eu paro por aí, tá? Eu não acho que nenhum outro jogador mereça entrar nessa conta. Se não tivesse acontecido o segundo tempo, o Ezequiel até poderia ter entrado. Ezequiel foi muito abaixo no primeiro tempo, mas ele se recuperou no segundo tempo.
Ele não foi bem no primeiro tempo, não, mas no segundo acho que ele teve uma atuação até
Exatamente.
destacada.
Aí,
É, o cara, ele conseguiu infiltrar na zaga do Londrina de forma até recorrente.
exatamente. Como eu também não coloco o João Igor, acho que Norberto fez uma partida boa, né, de regular para boa. Então eu deixo minha lista apenas com esses dois. Eu não citaria ninguém além de Sander e Sami, não.
Vamos lá. Sander, eu acho que ele já não tinha ido tão bem contra o América, né? Já tinha tido alguns problemas. E eu acho que nessa partida a falta dele foi muito grave. Eu acho que foi um pênalti muito infantil. Pode dizer que o atacante valorizou que isso, que aquilo, mas, pô, não dá, pô. É, assim, ele chegou sem freio, pô, mas. Então tem que ter atenção, não pode chegar daquela forma. Chegar daquela forma não tem como não fazer uma besteira. É impossível, é muito difícil. Vou dizer impossível, não sei, mas é muito difícil que ainda aconteça o que aconteceu. E na jogada da esquerda teve muita passagem. Mas sem acertar cruzamento. Porque o Sport tava, o Sport varia. Uma coisa que eu acho legal desse Sport atualmente, ele usa quando vai pelas pontas, até porque como os pontos têm funcionado, podem ir pela direita e pela esquerda. Ele não fica só atacando de um. É, não é uma nota só. Então tem hora que está bastante pela direita, tem hora que vai bastante pela esquerda. E assim, se Norberto, como você falou, se Norberto conseguia tabelar para fazer uma linha de fundo, Sander teve essa dificuldade para fazer do outro lado. E Samir, eu vou um pouco da contramão. Eu gosto do futebol do Samir. Tudo aquilo que você fala, acho que todo mundo concorda. É um cara que tem boa técnica, que tem boa visão de jogo, um cara que pega a bola quadrada e devolve a bola redondinha. E num time como o Sport, que está tendo posse de bola, que vem sendo a característica desse Sport em relação às primeiras rodadas da Série B, ele vem tendo mais posse de bola do que adversário. Foi assim contra o América Mineiro, foi assim contra o Londrina, foi assim contra o Figueirense. Eu não tenho certeza se foi assim também contra o Bragantino. Acho que o Bragantino chegou a ser 50-50. E mesmo assim, contra o Bragantino, ele foi o melhor do Sport naquela partida, né? Mas em relação aos outros jogos, ele já tem ido bem contra o Oeste também. Então, assim, o Bragantino 50-50 e nos outros jogos o Sport teve mais posse. Tipo numa sequência de confrontos onde você costuma ter mais posse, e não é 51 a 49, onde você costuma ser 60 a 40, ou seja, uma posse um pouco mais destacada. Eu acho muito bom que você tenha um jogador que dá um passe redondo, que tem um passe qualificado. Um jogador, ele que em alguns momentos é verdade, concordo com tudo isso aí, de que ele muda o ritmo do jogo do Sport, mas assim, se o Sport é um time de posse de bola. E foi um time. Veja só, se o Sport, com essa posse de bola, se for o que a galera quer, de ser atacando o tempo todo, esse time não aguenta 50 minutos, pô. Se for um time que toda bola que pegar em 10 segundos ela já está próxima à área, tocando bola, enfiando bola, isso cansa. Então você tem que editar esse ritmo, você tem que dosar suas energias. E esse jogador existe, esse jogador que faz isso é Sami. Talvez seja inclusive por isso que o Sport, quando faz as trocas, que o Sport consiga recuperar a intensidade no final da partida. Por ter jogadores que vem entrando, ou seja, não é que Leandrinho, ele pode até eventualmente ser titular, mas tipo, não é o fato de Leandrinho estar entrando bem, Leandrinho tem que ser titular. Não significa que ele vai ser titular e vai jogar os 90 minutos como ele vem jogando os últimos 30. Não é assim. Eu acho que o Guto talvez esteja enxergando o Sport, ele diz, olha, eu consegui dominar a partida e com sei lá, 50, 60% da partida eu consigo jogar com essa intensidade, e no final eu vou começando a perder um pouco, o jogador cansa, ele fisicamente não está tão bem ainda, Samir, e coloco um outro jogador para dar uma nova característica, um novo momento, ou seja, faz com que o Sport, durante 90 minutos, que o Sport consiga ser fisicamente melhor do que o adversário. E eu acho que isso passa por Samir. Enquanto o Sport estiver tendo posse de bola, se o Sport fosse um time que fala, reativo, um time que pega, um time de contra-ataque, mas o Sport não é assim. Como é que as pessoas querem que o Sport seja assim? Que o Sport dê a bola para times piores? Tem alguns times qualificados na Série B, mas dá para dizer que a maioria são times piores. Não piores que o Sport, são times ruins de uma forma geral, forma de futebol de falar. Ou seja, você prefere dar a bola a um time ruim do que ficar com a bola? Eu prefiro ficar com a bola. Isso eu tenho dentro do meu elenco. Um jogador que com a bola consegue organizar, eu vou valorizar esse jogador. Então, assim, eu vou um pouco na contramão. Eu acho que Samir é uma peça interessante para essa partida. Eu acho que tem que se buscar essa forma como está jogando com ele. Os resultados começaram a aparecer. Ele só tem 5 partidas Lembrando, ele só tem 5 partidas pelo Sport. Muito pouco. Se ele não pegar ritmo, se fisicamente ele não conseguir melhorar em nenhum momento, ok, mas ele pode pegar ritmo, é um cara que pode evoluir. Então, eu não abro eu não, eu, é, do que deixar Samir para ser o jogador que vai cadenciar no segundo tempo para parar uma partida. Não vejo muito sentido. Eu prefiro muito mais esse Sport tendo a ação, tendo o controle do jogo, no sentido de, ou seja, que tem a posse de bola, ou seja, é o time que vai buscar alguma coisa, do que seu time que vai ficar esperando. O Sport não foi assim. Esse time do Sport não precisa ser assim. Mas, os cara, adversários. Só para encerrar. Os adversários que o Sport vai ter na Série B. Não são assim. Se fosse na Série A, era uma conversa completamente diferente, mas na Série B, não.
Mas só para deixar claro, Cássio, a escolha não é essa, não é ser abrir mão de Samir e passar a ser reativo. É abrir mão de Samir e você passar a ter uma movimentação de Guilherme e de Ezequiel muito mais intensa, como aconteceram nas partidas em que Samir foi
substituído. Fred, eu falei exatamente isso. Veja só, você está falando como se fosse... Você está dando um comentário como se eu tivesse dito alguma coisa e não considerei isso. Eu considerei isso e ponderei dizendo que o Sport não jogará 90 minutos assim. Na minha visão, eu acho que... Então, é porque você falou como se eu não tivesse dito. Eu acho que o Sport, fisicamente, se tiver 90 minutos com Leandrinho e Guilherme indo para cima 90 minutos, aí, meu amigo, pode encerrar o campeonato que vai subir. Mas é porque é melhor,
porque na verdade funciona. Existem
mas
duas
não,
formas.
Fisicamente não funciona assim.
Existem duas concorrências para o lugar de Samir nesse momento. Duas. E duas sérias concorrências. Uma é Guilherme vai para o meio e Yuri passa a ser titular pelos lados. Essa é uma ótima opção. Ótima opção. A segunda concorrência é Leandrinho ganhar a posição dele. É trocar um meia por outro. Um cadenciador por outro. Porém, Leandrinho é mais dinâmico do que Samir.
Essa mudança já vem acontecendo.
As duas chegaram a acontecer. Mas... E a gente ainda pode trazer uma terceira, que é quando Luan se recuperar, porque Guto gosta muito do Luan.
Fred. Contra o América, o Sport melhorou depois que essas substituições aconteceram, certo? Contra o Londrina, não. É isso que eu tô querendo dizer. Inclusive,
melhorou muito.
Veja só. Nessa gravação, tanto eu quanto você, nós dissemos que o Sport foi bem o jogo inteiro. Então, na questão de melhorar...
Guilherme melhorou demais.
O Sport fez 2-0. Veja, o Sport fez 2-0 com o Samir em campo. Então, assim, o melhorou demais, não melhorou demais, esse melhorou demais, não aconteceu não, o Sport fez um gol. Com melhorou demais.
Cara, a quantidade de bola que circulou, a entrada da pequena área.
Mas veja só, o mesmo time que começou contra o América, ele não jogou bem. Eu só tô querendo dizer assim, as substituições contra o América melhoraram, aí sim, é indiscutível, é inquestionável que contra o América as substituições melhoraram o Sport. A vitória não aconteceria de forma alguma com aqueles jogadores em campo. Contra o Londrina, a vitória estava acontecendo com aqueles jogadores em campo, até o imponderável de levar 2 gols em 3 minutos. O time que não jogou bem contra o América, contra o Londrina, meu ponto é esse, o time que não jogou bem contra o América, contra o Londrina, jogou bem. Os jogadores entraram e corresponderam de novo. Só que a melhora do time não tem nenhum paralelo com o que foi em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte pegou um time empacado, um time opaco, um time que conseguiu reagir muito bem. Contra o Londrina, os jogadores que entraram, esse é justamente o que eu gostei, foi isso. Foi o Sport ter sido bem os 90 minutos. Então não acho que o Sport melhorou. Os jogadores que entraram continuaram melhorando. Algumas características mudaram, que eu também abordei isso. A Leandrinho, é óbvio que a característica dele muda. Ele não entra para fazer, o que Samir faz melhor.
Até
Ele entra para
porque
fazer
quando
outra
ele entrou, na
coisa.
verdade, ele entrou como segundo volante, né?
Então ele
Ele
entra
nem
para fazer
entrou no
outra
lugar de
coisa.
Samir. É.
Mas então ele
Nesse
entra para outra
momento.
coisa.
Então, Cássio, vê só. Eu não tô discordando
Não, eu
100%,
só estou
não.
dando análise, porque faz tempo que eu não dava uma geral sobre o time. É assim que eu vejo o esporte nesse momento.
Eu concordo. Eu acho que assim, repito, acho que o Sport não jogou 90 minutos bem. Acho que o Sport jogou 80, 75 minutos
Pô,
bem. Acho
Fred,
que o Sport jogou
aí é
mal.
foda. Aí
Não,
você
sim.
tu conta
Mas é,
aquela piada,
não, mas é.
de Celso,
Não,
que
é
negócio
não,
do boi, que eu
Cássio, é
não como boi.
não.
Pô, quando
Não,
se
não
fala
é não,
90
não é
minutos,
não.
não são todos os minutos. É óbvio que
Eu
teve momentos
sei, Cássio, mas
que,
não é, porque
porra,
eu já
bicho, aí é
comentei isso
foda,
aqui
só
antes.
pra.
Não, pô, eu já comentei isso aqui antes, Cássio. Eu achei que quando Guto chamou Leandrinho e Yuri, quando o jogo tava 1-0, ele ia colocar os dois jogadores, já estavam com a camisa para entrar em campo, já tinham tirado os coletes. Quando o Guto chamou, o time jogava mal. Ele ia fazer as duas substituições. E ele recua dessas duas substituições porque sai o segundo gol. E o time, alguns defeitos continuaram. Então, assim, eu acho que Sami já deveria ter saído mesmo com 2 a 0. Mas entendo o fato de Guto ter segurado mais um pouquinho. Mas, enfim, do que você falou, tem um ponto que é o que eu acho que é o mais fundamental para Sami ainda ser titular. Eu não sei se ele vai ser titular terça-feira, pelo tempo de recuperação. Mas se fosse um jogo na semana que vem, ele seria o titular. Porque uma coisa é certa. Tá dando certo colocar Leandrinho e Yuri no segundo tempo. Não necessariamente o ideal é colocá-los no primeiro. Porque se colocar no primeiro e não der certo, dificilmente Sami vai mudar o jogo. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E não acho que tem que desistir de Sami, não. Eu acho que tem que considerar. Só que nesse momento, para mim, o esporte que rende melhor é um esporte diferente do que tem jogado, mas são circunstâncias de jogo, os times mais cansados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não dá para sentenciar e nem comparar 20 minutos finais com 60 minutos iniciais. Veja só, são 2h10 da manhã aqui, passei na Pizza Hut, usei o código Pizza Hut, código agora que a partir de junho vai valer em Salvador, mas ainda não comi a pizza, porque a gente começou a gravar, ficou naquela grava não grava, Celso acabou não podendo vir pro programa. Então seguiu aí Cássio mesmo, Diego aí, espero que esteja acordado, porque quando passa de 1h30 da manhã o negócio fica meio
Se perder essa
complicado.
gravação, se o cara ouvir, se você ouvir essa frase, agradeça. Se perder essa gravação, não falo de novo nem a pau, velho.
Mas quando ele dorme, ele não perde a gravação, não. O problema é que quando ele acorda, tem 7 horas de arquivo para ele editar, mas ele acha. Como ele ficou em silêncio agora, eu tô com um pouco de medo. Mas, enfim, peço para que. Peço licença aqui dessa parte, vou colocar a pizza para esquentar. Enquanto o Cássio traz, né, para a gente encerrar o programa, uma terceira parte que não estava programada, mas ao fim da partida, o Sport anuncia, né, através do seu sistema de comunicação, que Adrielson está convocado para o saudoso torneio de Toulon, né, que é um torneio
Mudou
de
de nome,
preparação,
mas
mudou
aí
de nome,
prazer torneio
mas
Toulon.
exatamente, o bom e velho torneio de Toulon, que o Sport já teve jogadores convocados nos anos 90,
Já foi a base.
e exatamente,
Em 95, só foi, foi 90, acho que foi 95, Fred. 94, deixa eu até ver aqui. O Sport teve 3 jogadores: Leonardo, Juninho, que não era pernambucano ainda, era Juninho, e Adriano, zagueiro.
isso. E agora retoma, né, Cássio? Um zagueiro do. Adrielson estava na pré-lista, não entrou na lista principal, mas Nesse sábado, na segunda-feira, a CBF vai anunciar o corte de um dos zagueiros convocados, que me fugiu o nome dele agora, eu não estou com o
É o da
nome à
Lazio.
frente, é o zagueiro que é justamente o zagueiro do Lazio, da Lazio,
Se a
e é
Lazio
o
quiser, pode
Nelson.
levar. Sei, ó, o Lazio já perdeu o zagueiro aí, machucado. Precisa do reforço. Pra...
Cássio,
aí é meu.
e para
O
você
esporte
trazer
tá
todos os
preso.
dados, e para você
Pode estar tá
trazer
preso.
todos os dados, não, sem dúvida, eu queria justamente o comentário que eu vou fazer prévio é isso. Vai perder a direção por 3 jogos, claro que não é o ideal, mas o Sport está numa crise financeira profunda, convocação é convocação, né? E a valorização do jogador ela é natural com essa convocação. Mas, Cássio, dá todo o contexto histórico aí. Eu já vi na chamada do seu blog que Adrielson ele rompe aí uma marca histórica aqui para o futebol de Pernambuco, né?
É, na tripinha, até hoje, desde os anos 50 até hoje, aquela cacareco, né? 74 jogadores já foram convocados para a seleção brasileira atuando em clubes de Pernambuco. E no caso, o Náutico, Santa ou Sport. Foram 38 do Sport, 15, 21 do Santa Cruz e 15 do Náutico. Só que desses 74, 10 eles jogaram em mais de uma categoria da seleção brasileira. Também no futebol pernambucano. E isso é o curioso. Adrielson já tinha, já era um desses 10. O primeiro, por exemplo, foi Santos, um atacante do Santa Cruz que jogou na Sub-20 e na Olímpica, que não era conhecido nos anos em 76, já era a seleção de novos. Ele já teve três nomes, né? 23, Sub-23, Olímpica e Seleção de Novos. Na verdade, pela ordem, é Seleção de Novos, Olímpica e Sub-23, barra, né? E de lá para cá, outros jogadores tiveram, o último, por exemplo, tinha sido Diego Ferreira, lateral esquerdo do Sport, que nesse ano foi convocado para o Sub-17. Só que ano passado já tinha sido convocado para o Sub-15. Enfim, como eu fiz esse levantamento, dava para ir atualizando. E Adrielson, nessa lista, ele é o primeiro a ser convocado em três categorias. Em 2014, ele foi para o Sub-17, jogou inclusive o Sul-Americano, foi campeão, fez um gol. Em 2016, foi para a seleção Sub-20, passou uma semana treinando na Granja Comari e agora vai para o torneio de Toulon. E eu até achei aqui o do esporte, que eu te falo naquela hora, o ano foi 95. Ele, na verdade, vai ser o sexto. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. O sexto jogador do esporte a jogar o torneio de Toulon pela seleção de novos. Betão, em 83. O que é curioso é que no mesmo ano, Betão, o lateral direito, foi para a seleção principal. Ele jogou o Toulon como a seleção de novos e no mesmo ano foi convocado para a seleção principal pelo esporte. Também naquele mesmo torneio de Toulon, o atacante Joãozinho foi convocado. O Sport teve dois jogadores no torneio de Toulon de 83. Aí em 95, e esse time foi campeão em 95, foram Juninho Pernambucano, Leonardo e Adriano. Isso, o Sport é um time que era todo novo, de Giovani de Oliveira em 94, a maior safra que eu acho que o Sport já revelou, não sendo jogador, mas sendo um grupo inteiro, foi o time em 94. E aí, com três jogadores na seleção brasileira, e os três jogaram na seleção principal, inclusive. Juninho pelo Vasco, Leonardo foi convocado pelo Vasco e Adriano pelo Sport. E agora, Adrielson, né? No caso, essa convocação de Adrielson, Fred, ele vai desfalcar o Sport nessas três rodadas. O torneio vai ser de 1 a 15 de junho. Ele foi convocado para o André Jardine, né? Que nem era o treinador da Sub-20, se não me engano, ia ser Silvinho. Posso estar enganado, mas aí Silvinho acabou indo para a Inglaterra. Posso estar muito enganado. E André Jardim fez essa convocação, que é o início oficial, inclusive tem no site da CBF, de preparação para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Então é muito interessante. Ou seja, uma seleção olímpica, em termos de idade, ela é a última categoria de base da seleção brasileira. Tem 15, 17, 20 e 23. Ou seja, são jogadores profissionais, na verdade. Todos eles já são jogadores profissionais. É algo bem relevante ter um jogador na seleção olímpica, numa pré-olímpica, mesmo que eventualmente em 2020 ele não faça parte, mas, como você falou, em termos de valorização, veja só, o torneio vai ser na França. Não é uma seleção como teve recentemente, acho que foi até Juninho participou. Deixa eu até checar aqui. Juninho, ele foi pro curiosamente, o último torneio de Toulon, até esqueci, Juninho, o Sport teve mais um jogador, então na verdade Adrielson vai ser o sétimo, porque no torneio de Toulon de 2017 foi um torneio sub-20. Ele, acho que por uma questão olímpica agora, virou um torneio com idade olímpica, mas em 17 foi um torneio sub-20 e Juninho foi para a seleção brasileira e a seleção brasileira jogou mal, foi até eliminada. Mas nessa, com essa idade, pode ser uma oportunidade muito boa. Tinha pré-convocação, se tinha uma pré-convocação, já podia ter um interesse, mas pô, de pré-convocado a convocado tem uma distância. Você é efetivamente parte do grupo. Inclusive, a gente está gravando isso aqui antes da CBF comunicar. Mas aquela dúvida, o Sport comunicou no canal oficial. Seria muito doido. Até coloquei no bloco porque eu disse, pô, nunca vi isso. Se a CBF disse, não, isso foi um engano. O Sport colocou convocado aí, mas não foi, não. Seria uma coisa incrível, uma reviravolta, mas não faz sentido. O Sport deve ter sido comunicado, como tinha sido comunicado pela pré-convocação, porque isso existe na seleção brasileira, como naquela época que Richelli já estava sendo monitorado. É uma coisa até antes de pré-convocação. Ele diz, ó, num raio de 60 jogadores aqui que a gente fica observando, Richelli faz parte. Isso não é uma pré-convocação. Era simplesmente para uma checagem, para dizer, ó, ele tem passaporte? Tem. Porque tem que estar em dia com esse tipo de coisa. Está com tudo em dia? Como é que ele está fisicamente? Porque se, obviamente, que o treinador não vai ficar ligando para o cara para saber se o cara está assim. O treinador está vendo o nível do cara, se eu quero. Pode chamar esse jogador. Se ele tiver em dia, ele vai. Então foi mais ou menos essa checagem que teve com o Adrielson para agora ter sido efetivado nessa lista. Que sendo negociado ou não depois, enfim, voltar para o esporte é ótimo, continua ajudando para o esporte, mas ele dá mais um passo para poder ser negociado, né? Inclusive já do contrato renovado até 2021. A galera até brincou quando ele não tinha sido convocado, que disseram o seguinte, que se ele tivesse ido para o Inter, teria sido, mas acabou sendo pelo esporte mesmo, né? Mas se eventualmente ele for negociado, pode ser a saída que o Sport tem para esse ano. De negociação, é o jogador de maior potencial de venda, de obtenção de recursos que o Sport tem. E para um jogador que já participou do Sub-17, Sub-20, merecimento tem, né? Ou seja, tecnicamente, ele não é um jogador tão alto, é um jogador é um zagueiro de 1,82, mas que tem muita impulsão. Como profissional, tem 34 jogos no Sport, mas um cara
Uma
que já
série A
passou
na conta, né, Cássio?
uma Série A, melhorando o time. A única categoria da seleção brasileira que ele não passou foi o Sub-15. Ele só não passou pelo Sub-15. Então, e outra, no Escolha ou Morre é muito melhor não ter passado pelo Sub. Pergunta para ele, eu preferia ser Sub-15, 17 e 20 ou 17, 20 e 23? Se for para ser
Claro,
3,
né, Cássio?
é muito.
Óbvio, né?
Então, se fosse para escolher, meu irmão, na verdade ele fez o ótimo. O ideal seria
Até
passar por
porque tá
todas.
há um ano, dos Jogos Olímpicos, né? Então ele.
Sim. Aí mesmo, isso aí é mais para frente, mesmo que ele não vá, mesmo que ele não vá, isso mostra uma consistência de observação em relação ao que ele vem
Isso.
jogando.
É um jogador 100% monitorado, Cássio, pela
Exatamente.
CBF.
Mas eu digo isso, talvez não tenha sido claro, mas a parte que você falou agora dá para ser. Para um mercado maior. Porque veja só, para o mercado que é o um mercado maior, Europa. Só, tem um jogador no Brasil, um zagueiro no Brasil, que passou no sub-17, no sub-20 e agora tá no sub-23. Aí o cara, pô, dá uma olhadinha nesse cara, ele vai jogar aqui na França. Não é uma convocação
Isso.
perdida. É um cara que tá desde, deixa eu ver até para checar o ano aqui, o cara tá
Cássio, o
desde
Vitória vendeu por 14
2014.
milhões. O Vitória vendeu por 14 milhões um zagueiro que não jogou. Adrielson tá aí dando sangue, jogando Série A, jogando Série B,
Ele tem
sendo
21
campeão
anos, né?
estadual. É, o Vitória vendeu por 14 milhões um zagueiro que não jogou.
Tava no sub, na verdade,
Assim.
ele estava no sub-20, né? E o Brasil, que detalhe, o
Isso,
Brasil
é.
caiu, o Brasil foi mal no sub-20.
É.
Então, por essa lógica, o Adrielson já poderia ter sido negociado também. Então fica essa
Exatamente, pelos menos
oportunidade.
quatorze, né?
Na
Pelo menos, né?
contrapartida, eu acho que o Sport dá para fazer uma reposição, embora para esses 3 jogos,
Deve
vai
jogar
sentir.
Kleberson, né?
Vai sentir, até porque. Se o Sport melhorou na Série A, significa que ele melhora o sistema defensivo. Mas naquela Série A, os zagueiros não estavam bem e ele foi o zagueiro que deu o equilíbrio. Nessa Série B, Rafael Thierry está sendo essa posição. Então talvez tenha condições de ter um encaixe com o Rafael Thierry.
Cássio, é surreal dizer isso. É surreal dizer isso. Mas as opções de defesa do Sport são muito melhores do que na Série A. O Sport tem Kleberson e Éder. Kleberson e Éder jogam na Série A tranquilamente. Eles estavam na Série
Na
A.
parte de baixo da tabela, né?
E, obviamente,
Na
a
parte.
nossa
Na, na,
Série A, né?
é, na nossa Série A, ok. Que, na verdade, nesse momento é dos outros, mas entendeu o que você quer dizer. Entendeu o que você quer dizer. Mas, para o esporte, a contrapartida eu acho mínima.
Isso
O fato de o
é
campeonato da Série B parar. Porque, veja só, nesse ano, Thiago foi convocado do Náutico, atacante do Náutico. Por isso que eu falei da tripinha, que a tripinha. levou um fumo gigantesco. Começou aspirante, Sport 0, Paraná 1, Santa Cruz 0, Ceará 2. Porra, fumo. É, meu irmão, a galera, quando saiu a tabela, tu olhou, pô, dá pra buscar ponta aqui, pá, duas lapadas. Aí, mas ao mesmo tempo, conseguiu colocar dois jogadores da base na seleção brasileira. E eu, por que, é que eu falei a questão do Náutico, de Thiago? Porque esse Thiago desfalcou o Náutico na reta final de Copa do Nordeste. E se fosse convocado novamente agora, a Série C não para. Ou seja, ele desfalcaria o Náutico também na Série C, se tivesse alguma convocação do tipo. E no caso do Sport na Série B, é uma valorização imensa para o jogador, porque é uma seleção de base importantíssima, seleção olímpica, e são apenas três jogos, dos quais dois em casa, o que ainda diminui o dano. Então, assim, falta só a confirmação na CBF, mas acho isso algo pro forma. Eu acho que para o Sport foi uma notícia... Não foi tão boa contra a Vitória, mas foi um pouquinho abaixo só.
É verdade. Então é isso, Cássio. Obrigado aí pela participação. 2h30 da madrugada é sempre uma guerra. 2h23 da madrugada nesse momento.
Não, ainda é muito mais fácil.
A gente agradece a gente agradece quem chegou. É bom demais, né? A gente agradece quem chegou até aqui também. Desculpa por não ter conseguido colocar o programa no ar no horário que a gente tá mais acostumado, no horário mais cedo, mas como
também,
eu falei...
Também, bicho. Eu vi que tá falta tu fosse pegar uma carreata, porra, pelos três pontos.
Teve uma carreatazinha depois do jogo, mas teve a carreata, depois a gente ficou esperando o Celso, mas também o Celso teve alguns contratempos. Mas, enfim, madrugada dentro, como nos bons e velhos tempos do nosso podcast. E aí é o seguinte, para você, torcedor do Sport, vai ser programa um atrás do outro agora, porque no domingo, tá... Dessa vez a rodada da Série B não termina na segunda, termina no domingo. Então, domingo à noite, não tem Game of Thrones, então esse programa vai pro ar cedinho.
Vai ser estranho.
Tá? É umas 7h08 da noite, já deve estar no ar o programa, em que a gente vai fechar essa rodada da Série B, saber em que posição o Sport termina.
Porque o Sport, eu não tratei no texto, por exemplo, Fred, em nenhum momento a gente falou que o Sport tratou o G4. O Sport dorme no G4, mas quando o cara escutar já pode não estar, porque o jogo
exatamente
da manhã é Cuiabá e Coritiba.
É, mas tá ao ponto do
Rio. Não, mas assim, a gente não tratou de G4, só pra dizer, a Vitória colocou o Sport no G4, mas a gente não tratou isso em nenhum momento, até porque a gente não olhou a tabela não, é simplesmente porque espera o desfecho da
rodada. E a gente tem outro programa pra isso. Matemática agora, ela não mora nos telecasts. Matemática, ela mora justamente no podcast Rodada, que a gente grava ao fim de todas as rodadas. A Série A tem um programa, a Série B tem um programa, a Série C tem um programa, tá? Então, domingo à noite você pode procurar, vai ter o podcast da Rodada. Você vai ter aí 30 horas, 30 e poucas horas para ouvir, porque na terça-noite já tem telecast de Esporte Operário, Operário Esporte, né? O jogo lá em Ponta Grossa. Então, vai ser dias aí melhor, bem intensos.
Melhor guardar meia hora de H-Menor para esse jogo, viu?
Exatamente. O H-Menor é na quarta-feira, então o cara ganhou o H-Menor
inteiro.
Não,
o último.
Não tem problema,
não. Não, pô, porque o cara... Não, porque o cara aguardou meia hora para Esporte Londrina. Aí ganhou, o cara vai ouvir, escuta, não. Deixa passar o Operário ainda.
Dá pra ouvir, cara. Isso é quarta-feira. Quarta-feira, 4 da tarde, que já tem H-Menon no ar. Então ele pode terminar o H-Menon, que se as coisas saírem do trio lá em Ponta Grossa, a gente traz o H-Menon turbinado na quarta-feira. Obrigado a todos. Diegão, se você estiver por aqui ainda...
Agradeço.
Aí, o homem tá um resistente.
É herói.
É herói da resistência. É um herói.
Quem tá nervoso é esse. Jogo grande amanhã.
Jogo grande, até porque meu amigo, pagando o salário que tá pagando pro treinador.
Rapaz!
Tu viu?
Muita ficha, viu?
Muita. Mas tem coisa antiga ali, tem a matemática ali daquele salário. A gente guarda pro.
É tipo lá, eu quando chegar do Esporte. Chegar assim, qual? O salário e o ginásio.
Aquele salário ali é tema pra telecast do Santa, pra podcast da Rodada C ou pro podcast segunda-feira. Mas assustou o número, né, Diego?
Demais.
Meu amigo,
você tá acordado hora dessa?
Aquilo ali é folha de muita gente.
Muita. Muita gente. Tem muita gente dando dinheiro ali, viu? Mas é isso. A gente tá se referindo, obviamente, ao salário de Milton Mendes no Santa Cruz, né? Que essa informação circulou aí. Foram lá no BID e conseguiram ver aí através de um documento quanto ele ganhava.
138 mil, né?
É verdade, pesadíssimo, né, para a Série C. Mas é isso. Como eu falei, toda a programação da Série B, para quem gosta de acompanhar os outros clubes de Pernambuco, Bahia, Fortaleza, Ceará, e tem programa demais, você dá um jeitinho de ver o nosso filho, que nem eu sei decorado, o que é que vai ter essa semana. Valeu, galera, a gente se encontra aí na nossa programação. Vamos embora comer pizza, esquentar a pizza 45 segundos, como manda a Caixa Verde. Abraço a todos, tchau, tchau.
Abraço.